Senhor presidente, um dia de plenário vazio, de final do ano, mas antes de começar o meu pronunciamento, eu queria registrar aqui a presença do Dr. Cipriano Sabino, que é presidente do TCE do Pará, que junto com os conselheiros, ouvidor, estão em missão para tentar fazer com que ande um projeto de emenda constitucional para criar o Conselho Nacional, um Conselho de Fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados Brasileiros. Então, são muito bem-vindos, estiveram aqui, entregaram uma documentação importante ao presidente Sarney, que atendeu de pronto o nosso pedido. Mas eu queria, na tarde de hoje, já entrando pela noite, registrar, em nome do povo brasileiro, tenho certeza, dos que, junto conosco, travaram uma grande batalha na sociedade civil para garantir a moralização da gestão do Estado brasileiro, com destaque para a punição exemplar dos envolvidos em malversação de recursos públicos, pela não permissão de pessoas ficha suja para que elas não voltem ao cenário político brasileiro. Nós, senador Pedro Taques, representando o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que fomos parceiros permanentes dessa construção, nos sentimos feridos de morte pela Suprema Corte do país, com um ataque à democracia do Brasil, com um ataque a uma conduta ética que tanto nós lutamos e vamos continuar lutando para que tenham as instituições públicas nesse país. A surpresa, com menos de 24 horas depois do anúncio do resultado da ministra Rosa Weber, que teve 57 votos aqui, 14 votos contrários e uma abstenção, depois de uma pressão amplamente publicada por alguns dirigentes do PMDB, inclusive desta casa, feitas ao ministro Peluso, nós tivemos, no dia de hoje, na tarde de hoje, o desconforto ético, o desconforto jurídico, de ver um recurso, um embargo de declaração do ex-deputado Jader Barbalho, que não estava na pauta para votação na Suprema Corte do país hoje, que tinha recebido, na última votação, um empate de 5-5. O ministro Peluso tinha anunciado que, em função deste empate, o processo voltaria para a pauta, já que havia sido anunciado pela presidenta da República o nome da nova ministra. O processo voltaria para ser votado já com a presença da nova ministra. Estranhamente, no dia de hoje, o embargo volta, senador Cristóvão Buarque. Inesperadamente, sem que nenhum ministro daquela casa que se manifestou contra o embargo tenha tido conhecimento com algumas horas de antecedência. Os ministros foram surpreendidos com a consulta do presidente sobre a manutenção ou não dos votos anteriormente declarados. E imediatamente, tomando uma atitude bem diferente de como tem se comportado a justiça brasileira, em especial a Suprema Corte do país, tomou a decisão de desempatar. Não existe registro na história recente desse país que um presidente do Supremo, senadora Amélia, tenha usado o direito, é fato, regimental, de votar para desempatar em nenhum caso polêmico decidido naquela corte. E não é novidade nenhuma. O tamanho da polêmica que este tema tem gerado no país. Não é novidade que muitos recursos jurídicos foram utilizados para que os fichas sujas desse país, que tiveram os seus registros negados pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que eles pudessem concorrer ou para que eles pudessem, depois da decisão do Supremo da não validade da ficha limpa para 2010, tentar ocupar os espaços no Legislativo brasileiro ou mesmo no Executivo. Então, eu queria dizer aqui que é lamentável que o ministro Peluso tenha tomado uma decisão diferente de toda a conduta daquela corte em favor de uma parte. Em favor de uma parte. E tenha tomado essa decisão quase que na calada da noite e da madrugada. Porque nenhum pronunciamento ouvido ontem aqui, mesmo os que se manifestaram com restrições à indicação à ministra, ou com algum grau de detalhe sobre as suas respostas ao debate que foi feito aqui no Senado Federal ou outras questões. Ninguém, em nenhum momento, aventou aqui a possibilidade deste julgamento ter sido antecipado, a antecipação desse julgamento antes da chegada da ministra Rosa Weber à Suprema Corte do país. Isso assusta, isso preocupa. E não preocupa aqui apenas a senadora do Pará, que está ocupando com muita honra, com muito orgulho, com votos limpos, esta vaga no Senado Federal. Uma senadora que durante este ano nunca se arredou da defesa dos interesses do povo trabalhador desse país, dos excluídos, da luta pela ética na política e um trabalho que tivemos aqui incansável por construir uma oposição programática ao governo Dilma. Não uma oposição raivosa, mesquinha, pautada em interesses outros que não os interesses verdadeiros do povo brasileiro, do povo paraense. Eu não sei, mas talvez hoje, no aniversário da presidenta Dilma, talvez ela já esteja festejando o presente que essa condução política do país acabou dando a ela, a possibilidade da volta do ex-deputado Jader Barbalho para cá. Tenho certeza que ele não virá para cá, senadora Vanessa, para interagir com a nossa CPI do combate ao tráfico de pessoas, como nós estamos fazendo, tentando impedir que a vulnerabilidade social de meninas, de crianças, de mulheres, que estão sendo vendidas no tráfico interno e externo a esse país, que estão tendo os seus direitos humanos violados cotidianamente. Nós que estamos lutando, e amanhã vai ser entregue uma nova proposta de legislação para atualizar a legislação brasileira, para tipificar no Código Penal brasileiro o tráfico de pessoas em todas as suas modalidades, para que os operadores do direito tenham a possibilidade de penalizar do início ao final da rede de traficantes, daquela simples aliciadora que foi convencida também por falta de alternativa de integrar essa rede de traficantes, mas que não é a que lucra com isso, é a que ajuda na exploração de pessoas. Eu tenho certeza que ele não virá para cá, senador Cristóvão, para compor conosco a Comissão de Educação, para atuar no debate necessário, urgente, que este Congresso Nacional precisa fazer sobre o Plano Nacional de Educação, numa perspectiva de inclusão social, numa perspectiva de colocação de recursos orçamentários para dar conta das metas que nós precisamos cumprir, para afastar esse câncer do analfabetismo no país, da falta de possibilidades que as crianças, adolescentes e cidadãos desse país têm de sentar num banco de escola com dignidade. Tenho certeza que ele não vai fazer uma emenda, como eu fiz, aprovar na Comissão de Educação de 32 bilhões de reais para que o governo brasileiro não tenha desculpa de que não tem no plano plurianual recursos previstos para garantir os 10% do PIB para a educação, que é uma luta histórica dos educadores brasileiros, que é uma luta da sociedade. Eu tenho certeza que ele não viria para cá votar para elevar o valor do salário mínimo, como eu fiz, votar contra a privatização dos Correios e dos hospitais universitários, como eu votei, votar contra as alterações do Código Florestal e fazer a luta que nós fizemos aqui em defesa das florestas, em defesa das nossas riquezas e de um desenvolvimento que não privilegie os interesses da exportação da soja, do desmatamento desenfreado, como nós vivemos na região do oeste do Pará, ou para atender os interesses dos grandes produtores rurais, dos grandes pecuaristas do nosso estado, porque quem coloca mais de 70% do alimento na mesa dos brasileiros é a agricultura familiar, são os pequenos produtores que não foram considerados no projeto do Código Florestal. Se tivesse aqui, talvez fizesse coro com a prorrogação da DRU. E nós ficamos aqui de cabeça erguida. Teve um momento que o meu voto foi único, contrário. Mas eu não arredei um minuto, porque foi uma luta histórica do povo brasileiro na Constituição de 88, quando nós conseguimos vincular recursos fixos ao orçamento da União, para que não exista desculpa por parte do governo, embora a mudança, a dança de cadeiras que esse debate suscitou aqui entre o PSDB e o PT. Ora o PSDB a favor, ora o PT junto com o PSDB, agora o PSDB junto contra o PT, e acabamos tendo uma decisão bem contraditória, senadora Amélia, com todo respeito, e aqui eu não tô vinculando a nenhum parlamentar individualmente, mas é uma concepção de governo, e eu, com muita consciência do meu papel e da minha decisão política, nunca arredei o pé das minhas posições originárias aqui neste Senado Federal.